Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvintes da Rádio Pax Emissora Católica da Beira, bem-vindo à segunda edição da semana do Pax Notícias, referente a esta terça-feira, 4 de agosto de 2026. São destaques desta edição. Moçambique reforça medidas contra o ébola na província de Tete. O desafio de levar o gás doméstico às famílias da Beira. Ataques xenófobos travam viagens de Moçambique para a África do Sul. Fluxo de imigrantes a Ceuta é assunto exclusivamente marroquino. E no desporto, seleção feminina de futebol cabo-verdeado eliminado do Campeonato Africano das Nações. Ouvintes são estas notas que irão corporizar esta edição, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tozendi e com uma vasta equipe de produção. A todos que desejo votos de uma ótima escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax. Mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias, referente a esta terça-feira. Abrimos com a seguinte informação. Entre o medo e a população, o desafio de levar o gás doméstico às famílias da Beira. Ouvinte, acompanhe esta reportagem especial produzida pela Rádio Pax, emissora católica da Beira.
Entre o medo e a poupança, o desafio de levar o gás doméstico às famílias da Beira. Na cidade da Beira, o gás doméstico surge como uma alternativa mais rápida, prática e econômica para muitas famílias, mas ainda enfrenta barreiras para conquistar novos consumidores. O medo de acidentes, a falta de informação e o custo inicial para a aquisição da botija continuam a levar muitos agregados familiares a manter o uso do carvão vegetal como principal fonte de energia para cozinhar. Para algumas famílias, porém, a mudança já trouxe benefícios. Carla Francisco Mesa decidiu substituir o carvão pelo gás doméstico e conta que a principal vantagem está na rapidez e facilidade que o combustível oferece no dia a dia.
Chamo-me Carla Francisco Mesa Jofris. O uso do gás doméstico é muito mais viável, muito mais prático. Por quê? Porque como nós podemos ver que é mais rápido, por exemplo, nós estamos na correria, chegamos em casa no final de semana, mesmo para pessoas que trabalham bastante, têm vida solo, tem a ver, então facilita na prática da refeição, no uso do preparo da refeição.
Além da praticidade, Carla destaca também a diferença no orçamento familiar. Segundo explica, atualmente gasta cerca de 850 meticais por mês para adquirir uma botija de gás, enquanto o carvão vegetal representa uma despesa superior. Para ela, A mudança para gás não representa apenas uma questão de conforto, mas também uma forma de reduzir os gastos domésticos.
Aqui, na cidade da Beira, em Moçambique, eu acho que carvão é uma das coisas mais caras, tirando aquele que nós compramos no distrito. Porque eu não sei por que não chega aqui na cidade por causa disso, mas o carvão aqui é mais caro, sai mais caro.
Mas enquanto alguns consumidores já aderiram ao gás, outros ainda mantêm a distância por receio dos riscos associados ao seu uso. Patrícia é uma das moradoras que nunca utilizou gás doméstico. Apesar de nunca ter presenciado um acidente, afirma que informações transmitidas por outras pessoas e conteúdos vistos nas redes sociais aumentaram o seu medo.
Chame Patrícia, porque eu já ouvi falar de gás, mas nunca pensei em usar. Eu tenho medo que minha casa possa pegar fogo. Eu acho melhor não usar. Vale a pena usar carvão.
Preconceito. Mas já viu uma casa queimar por causa de gás?
Nunca vi. Mas tenho ouvido falar. E quando uma vez eu pesquisei no telefone, eu vi que gás é perigoso. Então, para evitar, vale a pena usar carvão.
Mas carvão é mais caro?
Até que caro não. Caro não.
O receio também partilhado por Laurinda, que vive com vários filhos. A consumidora teme que as crianças possam mexer na botija ou no fogão sem conhecimento adequado, criando situações de perigo dentro de casa.
Laurinda Cris, eu já usei gás. Só que muitas das vezes, né? Gás, para mim, eu acho que é um bocado perigoso, né? Porque dizem, é perigoso porque dizem que quando, por exemplo, para mim, eu que tenho muitos filhos, às vezes eu tenho medo que meus filhos vão pegar, abram a botija e pode acontecer qualquer destruído, minha casa pode explodir e meus filhos aí. Então, por causa disso, eu tenho evitado usar o gás. Não, nunca assisti o caso do gênero, né? Mas já ouvi falar, já presenciei nos filmes, novela. Então, tenho feito isso para evitar. Porque sabe que as nossas crianças hoje em dia são aqueles que pegam. Então, é para evitar mesmo. Dizem que carvão é mais caro. Dizem que gás é econômico e rápido. Então, mas eu prefiro o carvão porque estou habituada a usar carvão.
Para Lúcia Lucas Domingos, que utiliza gás doméstico há 7 anos, a experiência mostra que o combustível é seguro quando usado corretamente. No entanto, aponta que o custo inicial para aquisição da botija e a falta de pontos de venda próximos em algumas zonas da cidade continuam a dificultar a entrada de novas famílias no consumo do gás.
Bom, eu comecei a usar o gás doméstico há 7 anos, vejo como desafios nos preços do gás, além disso, torna-se mais difícil para alguém que nunca usou o gás doméstico, onde deve começar a comprar a partir da botija. A botija custa mais caro em relação ao próprio recurso que nela contém. Então, a botija, dependendo do tamanho, pode-se verificar o custo de 5 a 7 mil, dependendo do tamanho da botija. E o outro desafio seria, às vezes, a escassez de algumas zonas. Existem zonas que não há acesso a uma fonte de venda de gás doméstico. Então, esse tipo de situação, ele cria um desafio, né? No uso do gás natural para determinadas pessoas. E o que deveria ser feito nessas circunstâncias é realmente a acessibilidade do próprio gás.
Do lado dos distribuidores, a procura pelo gás doméstico tem vindo a crescer. Ismael Anselmo, representante da empresa City Gás, uma das distribuidoras de gás na cidade da Beira, explica que muitas famílias estão a optar por esta fonte de energia por ser mais econômica em comparação com o carvão vegetal. Segundo o responsável, a empresa tem registrado aumento na procura e procura facilitar o acesso através de campanhas promocionais para aquisição de botijas, embora conheça que expandir a distribuição para outras zonas continua a ser um desafio.
Chamo-me Ismael Anselmo, consultor José, representante da empresa City Gás. Nos últimos anos, pelo visto que a procura é maior, muita gente optaram por usar gás, no sentido de que gás é mais barato e mais econômico em relação ao uso de carvão. Atualmente, o meu desafio é queremos expandir gás para todos os distritos, mas não temos estradas em condições para fazê-lo. Esse é o meu desafio. Mas aqui na cidade está tudo controlado. O gás agora para o consumo está 87,7 por quilo, que se for fazer cálculo, uma botija de 9 quilos que estava 775 passou a ser 790. A discussão de gás, estamos a dizer o seguinte: no ano passado, que criamos uma promoção, uma botija e junto com fogão, num preço acessível, de modo que os utentes adquiram as botijas com preço promocional. Mesmo assim, estamos daqui a dois meses. Estamos em julho, né? Agosto ou setembro. Vamos dar continuidade com promoção. E que aí, dessa vez, já ser botijas grandes, que são botijas de 9 kg, 14, 19, junto com fogões. E isso ajuda bastante.
Além do gás doméstico, especialistas defendem que outras alternativas sustentáveis podem ajudar a reduzir a dependência do carvão vegetal. Leonel Machina, gestor do Centro de Energias Renováveis na cidade da Beira, aponta o biogás como uma solução que pode transformar resíduos sólidos produzidos pelos municípios numa fonte de energia para famílias e instituições.
O uso do biogás pode promover o desenvolvimento econômico dos municípios, dos cidadãos. Os municípios podem ter aquilo que é independência energética por um certo lado, porque a partir dos resíduos sólidos que são produzidos dentro do próprio município, é possível produzir o biogás, esse biogás ser vendido para as famílias, assim como ser um recurso energético para a frota das viaturas que o município gera. Só para dar um exemplo, a cidade da Beira tem um potencial de produzir acima de 100 toneladas ou acima de 250 metros cúbicos de biogás por dia. É o suficiente para abastecer mais de 500 viaturas em 24 horas. E isso pode promover o desenvolvimento econômico do próprio município. Mas, por outro lado, para aquelas famílias que já têm o biodigestor instalado em casa deles, eles pouparão os recursos econômicos na aquisição do biogás, porque o biogás é um gás gratuito ao ser instalado. Agora, podemos olhar já na vertente de transição energética.
Na perspectiva ambiental, a transição para fontes de energia mais limpas é vista como uma necessidade. O ambientalista e docente Tongai Caetano alerta que o uso intensivo do carvão vegetal contribui para o corte de árvores e para a degradação das florestas. Segundo o especialista, a redução do consumo de carvão representa ganhos ambientais e econômicos para o país.
A ação de exploração ou de produção de carvão tende a começar a se desenhar o uso de um sistema de redução de consumo do carvão vegetal nos fogões que são feitos. Os fogões tendem a ser adaptados para poder reduzir a quantidade de consumo de lenha. Qual é o melhor ganho que o país pode alcançar por substituição uso de carvão com uso de gás doméstico? O que eu posso dizer é que o país sai a ganhar em todos os sentidos. Sai a ganhar parte ambiental e sai a ganhar também a parte econômica. Falo de parte ambiental, quer dizer que será a redução de desflorestamento. O uso de gás doméstico automaticamente nas residências será uma ação muito econômica, assim também para a vida familiar, reconhecendo que a vida do povo moçambicano, a sua economia é muito reduzida. Então, com o uso de gás doméstico, será muito mais econômico.
Apesar das vantagens apresentadas por consumidores, distribuidores e especialistas, a expansão do gás doméstico na cidade da Beira depende ainda de maior sensibilização da população, melhoria da rede de distribuição e criação de condições para que mais famílias possam ter acesso a esta alternativa energética. Assinam esta reportagem Isaura Alice e Joaquim Tauzene.
Enquanto isso, ataques xenófobos travam viagens de Moçambique para a África do Sul. Miguel Martins, correspondente da RFI, traz mais detalhes.
Celso Julal é um dos motoristas que transportam passageiros na rota entre Moçambique e a África do Sul. Por ora, a procura é pouca, sobretudo de passageiros que de Moçambique pretendem chegar à vizinha África do Sul.
O trabalho está difícil de nós aqui, porque agora daqui para a África do Sul, que é lá do onde vamos, a gente não tem passageiros, só temos de lá para cá. Até que esses últimos dias tem aparecido um outro que tem coragem de voltar, mas há semanas atrás era ir zerado, sem nada, era um desafio.
Adilton Moyane é um dos poucos passageiros moçambicanos que se atrevem a voltar à África do Sul na expectativa de voltar a tentar a sua sorte no país vizinho, apesar da crise de ataques contra estrangeiros.
A única forma de evitar o assunto xenófobo são os documentos que eles necessitam lá. Por isso que eu voltei para vir tratar e para voltar novamente. Mesmo assim, é muito arriscado, mas estamos a enfrentar a situação.
Instantâneos de uma reportagem da Agência Lusa junto de motoristas e passageiros na rota entre Moçambique e África do Sul. Os moçambicanos são a comunidade mais numerosa de estrangeiros radicados na África do Sul.
Ouvindo com estas notas, vamos escolher o breve intervalo. Regressamos já já.
Histórias de sucesso. Há caminhos que se constroem com coragem. Há sonhos que ganham forma com conhecimento. E há histórias que provam que o sucesso não nasce por acaso. É cultivado com disciplina, visão e fé no futuro. Sintonize a Rádio Pax, emissora católica da Beira, através da frequência modulada 103.0, todas as quintas-feiras, das 18h30 às 19h30. Abrimos os microfones para partilhar experiências reais, lições valiosas e orientações práticas sobre o empreendedorismo e educação financeira.
Para além de estar a defender aqui dos nossos pais, depender de tio, sobrinho, para podermos dar algum, então nós vamos atrás do mercado e colocarmos as nossas teorias em prática, que é poder identificar um determinado negócio e fazer o nosso investimento com objetivo lucrativo.
Vozes que inspiram.
Então eu tinha que trazer uma coisa diferente para o meu público, uma coisa única.
Ideias que despertam.
Todo aquele jovem que tem ambições na vida e pretende crescer, ele tem de procurar ver oportunidade em tudo. Nós no empreendedorismo dissemos que a oportunidade é um vento favorável. Por mais que
conhecimento que transforma.
Exatamente, possibilidade de obter recursos para aquilo, inicia primeiro criando conexões.
E histórias de sucesso, onde a informação se transforma em oportunidade e a formação se transforma em realizações. E histórias de sucesso. Acompanhe-nos também através da rádio online em www.radiopax.org.
Regresso estampo na segunda parte da edição do PAX Notícias. Momento para olharmos mais da atualidade com o jornalista Olifo Lisboa, correspondente da RFI. Moçambique reforça medidas contra o ébola na província de Tete.
Tete é um importante corredor que liga o Malawi, a Zâmbia e o Zimbábue, por onde passam diariamente caminhões de carga e cidadãos provenientes da República Democrática do Congo. Por isso, diz o governador da província, Domingos Viola, que as autoridades estão a reforçar, ao nível das fronteiras, medidas de controlo e prevenção contra o vírus da ébola.
Aqui perto, na zona dos Grandes Lagos, tem uma doença muito contagiosa chamada ébola. Então tinha que haver um trabalho para garantir que as pessoas que entram no nosso país não tragam essa doença para nós.
O rastreio de passageiros em trânsito, medição de temperatura corporal, bem como a identificação de casos suspeitos, estão entre as ações em curso em 4 postos de fronteira. Daí o apelo do governador de Tete à população a apostar igualmente no saneamento do meio.
Não só por causa da ébola, mas também para combatermos outras doenças como o cólera, diarreia, que também precisamos de garantir saneamento do meio.
Para já, Moçambique ainda não registrou qualquer caso positivo da ébola.
Está à procura de uma maneira eficaz de promover seus produtos e serviços. Nós somos a solução. Estamos prontos para levar a sua marca e produto às famílias moçambicanas a preços acessíveis e promocionais. Aproveite as nossas ofertas especiais de produção e divulgação de spots publicitários. Não perca esta oportunidade de impulsionar o seu negócio e a sua marca através da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Contacte-nos pelos números telefónicos 87 13 36 321 ou por 87 03 99 952 ou por e-mail direção@radiopax.org ou administração@radiopax.org. Estamos localizados na Rua Correia de Brito, número 613, no recinto da Sé Catedral da Beira, bairro da Ponta Cheia. Rádio Pax, a mesma história, novos tempos. Novos tempos.
E de regresso estamos na terceira última parte da edição do PAX Notícias, momento para olhar da atualidade internacional e desportiva. Conselho de Transição Guinense condena a divulgação de vídeos íntimos de jovens nas redes sociais. Moussa Baldé traz mais detalhes.
Nos últimos meses, as redes sociais de guineenses, nomeadamente a rede social TikTok, têm sido inundadas com vários vídeos íntimos, sobretudo de jovens raparigas. São vídeos vazados em contextos de polêmica entre pessoas, sobretudo os guineenses que residem no estrangeiro. O Conselho Nacional de Transição CNT, órgão que exerce as competências do Parlamento Guineense desde o golpe de Estado de 26 de novembro passado, considera esse fenómeno como grave ameaça à privacidade, à dignidade humana e à estabilidade social do país. A posição do CNT foi tornada pública através de uma nota de repúdio na qual condena o que considera de comportamento inaceitável e violação dos direitos humanos das vítimas. O CNT exorta as autoridades judiciais e policiais a atuarem com urgência, adotando medidas concretas para travar a proliferação daqueles conteúdos no espaço digital. O órgão propõe também como medidas para travar o fenómeno o reforço da educação digital direcionada aos cidadãos e aos jovens, campanhas nacionais de sensibilização e prevenção e uma eventual revisão e fortalecimento da legislação em vigor. O CNT insta a sociedade guineense e as próprias plataformas digitais para que assumam um papel ativo no combate à divulgação de conteúdos íntimos.
Ainda no estrangeiro, o fluxo de imigrantes a Ceuta é assunto exclusivamente marroquino.
Ceuta, enclave espanhola em África, recebeu na semana passada, apenas em dois dias, mais de 50 mil pessoas em busca de uma entrada assegurada na Europa. Algumas pessoas vieram a pé, outras a nado, resultando em mais de 70 mortos, segundo os dados de Madrid, enquanto Rabat apenas admite 11 vítimas mortais. Questionados sobre os motivos desta rápida mobilização, os jovens que acorreram a Ceuta, vindos de Marrocos, disseram que tinham visto nas redes sociais que a Espanha estava a acolher todos os imigrantes. Entretanto, milhares de pessoas neste enclave, que conta com uma população residente espanhola de cerca de 80 mil pessoas, já partiram, com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a assegurar que todos serão reencaminhados para Marrocos. Este fluxo repentino fez tremer as bases da política migratória europeia, sendo que Itália, assim como a Dinamarca ou a Finlândia, pediram a suspensão da Espanha do espaço Schengen, que permite a livre circulação na Europa. Uma reação motivada por movimentos de extrema-direita em toda a Europa, já que o Estatuto de Ceuta faz com que este enclave nem sequer esteja no espaço Schengen. Para Raul M. Braga Pires, especialista do Norte de África e professor no Instituto Piaget de Almada, que no passado lecionou em Marrocos, este fluxo de jovens marroquinos está ligado à sucessão de Mohamed VI e trata-se de um assunto interno de Marrocos.
Eu acho que há uma conjugação de fatores que desaguaram todos no dia 30 de julho, que é o dia da festa do trono. A imagem do 10 de junho em Portugal é sempre escolhida uma cidade diferente cada ano para a celebração. E na verdade é que no dia 30 estava toda a gente a 30 quilómetros dos acontecimentos a celebrar 27 anos do reinado de Mohammed VI. Portanto, há isso, há 27 anos, ora aqui está, 27 anos, quantos mais anos é que este rei festejará a festa do seu trono? E, portanto, isto levanta aqui a questão da sucessão, o que começa a levantar também mais do que um candidato ou mais do que uma preferência, portanto, há tendências. E isto é um assunto exclusivamente marroquino. Depois há a questão de um teste, que é esta questão da nova lei espanhola. Só se saltar uma cerca é que o tratamento é o da expulsão imediata.
Estamos a falar então sobre aquela decisão dos tribunais espanhóis de considerar que apenas serão devolvidos aos seus países quem atravessar uma cerca física a pé, ou seja, quem chegar a nado aparentemente pode ser acolhido, é isso?
Exatamente, ou seja, eu aí nessa lei, nessa decisão, aí vejo de facto uma oportunidade para as redes de tráfico humano fazerem uma experiência, uma experimentação, vamos ver se por mar se isto funciona melhor. Pronto, e depois, na minha conclusão, isto são a conjugação dos fatores. Agora, toda a gente só fala das portas abertas em Espanha. Antes disso, alguém teve que as abrir. E é aqui é que voltamos para a questão marroquina e para a questão de estar toda a gente reunida em Medico Fenidec a celebrar a festa do trono. E era importante para alguém que o diretor das fronteiras, que o chefe do serviço de fronteiras, ficasse mal na fotografia quando estava toda a gente reunida debaixo da mesma tenda.
Ouvimos Raul M. Braga Pires, especialista do Norte de África e professor no Instituto Piaget de Almada, que no passado lecionou em Marrocos sobre a situação em Ceuta.
Ouvinte, e para fecharmos a terceira parte da edição do PAX Notícias, vamos olhar a atualidade desportiva. Seleção feminina de futebol cabo-verdiano eliminado do Campeonato Africano das Nações.
A participação de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações de Futebol Feminino vai ficar encerrada na quinta-feira, 6 de agosto, em Casablanca, Marrocos, após o derradeiro encontro a contar para o grupo D, diante dos Camarões, isto após a eliminação das Tubarões Azuis. No estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, em território marroquino, a seleção cabo-verdiana acabou por perder por 3-2 diante do Mali, ficando assim afastada da prova, apesar de ainda haver uma jornada por disputar. Frente ao Mali, as cabo-verdianas entraram bem no encontro e criaram oportunidades, algo que não tinha acontecido com o Ghana na primeira jornada. A jogar de igual para igual, Cabo Verde vai, no entanto, sofrer o primeiro gol da partida, apontado pela atacante maliana, o Mukone, aos 29 minutos de jogo. As Tubarões Azuis reagiram e aos 36 minutos de jogo, Evi Pereira empatou, marcando o primeiro gol da história de Cabo Verde no CAN. A diferença no encontro fez apenas na segunda parte. O Mali, em contra-ataque, conseguiu por duas vezes marcar por Fatoumatou Niakate e por Fatoumatou Diarra. Dois golos em que houve a intervenção do vídeo-árbitro por possíveis situações irregulares, mas os tentos acabaram por ser validados. Cabo Verde continuou a procurar reduzir o marcador e foi o que fez aos 88 minutos com um tento de Olivia Kelly. No entanto, foi insuficiente para evitar a derrota e a eliminação. Cabo Verde está no último lugar, sem nenhum ponto no grupo D, enquanto Ghana e Mali têm 3 pontos e defrontam-se na última jornada, enquanto os Camarões lideram com 6 pontos e já asseguraram o primeiro lugar e o apuramento para a fase seguinte. Em conferência de imprensa, após o jogo, Silvéria Nédio, selecionadora de Cabo Verde, analisou a derrota e fez uma antevisão do último jogo de Cabo Verde no CAN 2026.
Hoje fizemos grande jogo, grande partida. Mali respondeu bem à nossa expectativa. Nós jogámos bem, nós conseguimos marcar os golos que era necessário. Perdemos 3-2. Então, quando é assim, ficou um pouco difícil. Parabenizo a minha equipa pela grande determinação dentro do campo. Temos um único jogo com o Camarões. Continuamos com a mesma meta, que é ganhar, pronto, que nem sempre tudo depende de nós. Vimos os golos que fiquei na dúvida, mas pronto, também respeito o vídeo árbitro. Quando é assim, é levantar a cabeça, preparar para os próximos jogos e animar a malta e esperar que vai acontecer contra Camarões. Realmente é verdade, triste estamos todos nós, mas assim, hoje jogamos bem, fizemos grande jogo, mas no futuro é isso. A primeira participação é assim, a primeira vez é concentrarmos nas próximas, vamos trabalhar para isso. E hoje já vimos que nós éramos papais, mas pronto, vamos preparar com dignidade, com determinação, para fazermos o nosso feijão com camarões. Continuamos nessa luta, continuamos a trabalhar com o Futebol Feminino Cabo Verde já em alta, continuamos a dar o nosso contributo, o nosso apoio, que o futebol feminino continue com essa determinação, essa coragem e que vai sempre à frente. Para ser sincero, hoje jogamos muito bem. As meninas hoje fizeram grande jogo, tomaram decisões rápidas, a determinação era alta, cumprimos o objetivo que treinamos, mas pronto, tínhamos os golos da mesma forma, posso dizer isso. Também isso acontece por causa de... é um hábito, é o costume, é a primeira vez, mas hoje foi um grande jogo, espero que como Camarões já fizemos jogos, ainda vamos fazer o melhor jogo na Comando Camarões. É isso que vai ser, continuamos com esse trabalho.
Igualmente, em entrevista à RFI, Yaísa Rodrigues, atacante cabo-verdiana, realçou que é um sonho realizado participar no CAN. Mas antes disso, analisou esta derrota diante do Mali.
Foi um encontro difícil. Acho que não tinha oportunidade no princípio do jogo e depois teve um lance que descontrolar e foi muito difícil de remontar.
Quando empatam, acreditam que justamente é possível?
Acreditamos nisso.
Ouvinte da Rádio Pax, é com a atualidade desportiva que marcamos ponto final de Pax Notícias referente a esta terça-feira, 4 de agosto de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tuzini e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo continuação de ótima escuta à restante programação da Esquinete Rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.